Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 in R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Detetives do DNA, de Anna Maia, é uma obra de divulgação científica que aproxima genética, história, arqueologia e investigação forense. Partindo do impacto da descoberta da dupla hélice, o livro examina como o material genético passou a oferecer evidências para perguntas antes dependentes de documentos incompletos, relatos conflitantes ou vestígios materiais ambíguos. Sua proposta não é apresentar o DNA como solução automática para todo enigma, mas mostrar por que ele pode alterar o peso das hipóteses históricas quando é recuperado, comparado e interpretado com cuidado. Meyer organiza o assunto por meio de casos reconhecíveis, envolvendo epidemias, identidades de personagens históricos, linhagens humanas e espécies extintas. Essa estrutura transforma procedimentos científicos em problemas concretos de quem são certos restos mortais, qual agente causou uma doença. Até onde uma molécula degradada ainda pode informar sobre o passado. Em linguagem acessível, o livro também destaca limites materiais da pesquisa com DNA antigo. Assim, funciona como introdução narrativa às possibilidades e às restrições da genética aplicada à reconstrução histórica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o DNA como evidência material para reexaminar o passado, o eixo de detetives do DNA é a mudança de método produzida pela genética. Muitos problemas históricos sobreviveram porque fontes escritas podem ser parciais, propagandísticas ou simplesmente inexistentes, enquanto restos humanos e objetos biológicos pareciam incapazes de responder a perguntas precisas. O DNA acrescenta uma camada de evidência material. Sequências genéticas podem ser comparadas entre indivíduos, populações ou micro-organismos para testar vínculos de parentesco, identidade e origem. A contribuição decisiva não está em substituir a história por biologia, mas em estabelecer uma conversa entre os dois campos. Uma identificação genética, por exemplo, exige contexto arqueológico, cadeia de preservação das amostras e comparação com referências adequadas. Sem esses elementos, um resultado laboratorial não resolve sozinho uma controvérsia. O livro enfatiza essa lógica ao converter mistérios conhecidos em questões investigáveis. Em vez de tratar a dupla hélice como uma curiosidade abstrata, mostra como a hereditariedade deixa rastros que podem sobreviver em vestígios biológicos. Essa abordagem também ajuda o leitor a distinguir evidência de especulação. O DNA pode fortalecer ou enfraquecer versões tradicionais dos fatos, mas suas conclusões dependem da qualidade da amostra, do desenho da comparação e da interpretação prudente. A ciência aparece, portanto, como instrumento de revisão crítica e não como certificado infalível de certeza histórica. Em segundo lugar, epidemias históricas e a identificação genética de agentes infecciosos. Uma parte importante do livro concentra-se em doenças que marcaram populações inteiras, como a peste negra, a gripe de 1918 e a tuberculose associada à devastação de povos indígenas nas Américas após a chegada de Colombo. Esses casos mostram por que a genética pode ser útil, a história da saúde e rastros moleculares preservados em restos humanos ou outros materiais podem contribuir para identificar patógenos e comparar linhagens de micro-organismos. A pergunta relevante não é apenas qual doença recebeu determinado nome em registros antigos, mas se a evidência biológica é compatível com essa designação e como o agente pode ter circulado. Ao discutir epidemias, a obra situa o DNA dentro de problemas maiores, como contato entre populações, vulnerabilidade imunológica e transformação social. A análise genética não determina sozinha as condições que fizeram uma epidemia ser tão letal, pois fatores como nutrição, guerra, deslocamentos, pobreza e acesso a cuidados também importam. Ainda assim, ela permite investigar se uma explicação histórica é biologicamente plausível. O interesse do livro está justamente nessa combinação entre escala microscópica e consequência coletiva. Genes de agentes infecciosos não reconstituem toda a experiência humana de uma pandemia, mas podem corrigir classificações equivocadas, delimitar hipóteses e tornar mais rigorosa a discussão sobre a origem e a trajetória de doenças antigas. Em terceiro lugar, identidade, parentesco e os casos de dinastias europeias. Os enigmas envolvendo Luís XVII e a Granduquesa Anastácia permitem ao livro apresentar uma aplicação particularmente intuitiva da genética forense à verificação de identidade por parentesco. Quando restos mortais, amostras biológicas ou objetos são atribuídos a uma pessoa histórica, o problema pode ser testado pela comparação com parentes conhecidos, especialmente por linhas de herança adequadas ao tipo de DNA disponível. Esse procedimento não equivale a reconhecer visualmente alguém nem a aceitar uma tradição familiar. Ele procura compatibilidades genéticas mensuráveis. Meyer usa os casos dinásticos para mostrar por que alegações extraordinárias de sobrevivência. Troca de identidade ou ocultação de cadáveres podem ser confrontadas com evidências materiais. Ao mesmo tempo, eles evidenciam a necessidade de cautela temporal. Investigações científicas avançam. Amostras adicionais podem ser encontradas e resultados posteriores podem atualizar o que uma obra publicada anteriormente apresentava como questão aberta. No caso de Anastácia, identificações posteriores de restos da família imperial russa ilustram bem essa característica dinâmica do campo. A utilidade duradoura do livro, portanto, está menos em congelar o estado final de cada caso e mais em esclarecer o mecanismo da investigação. O leitor entende que parentesco genético é uma ferramenta probabilística e comparativa, cuja força aumenta quando há documentação histórica. Proveniência segura e referências familiares confiáveis. Dessa forma, a genética reduz o espaço para hipóteses sem base, sem dispensar o trabalho historiográfico. Em quarto lugar, DNA antigo, degradação e o limite temporal da evidência genética, detetives do DNA não se limita a celebrar descobertas. Ele chama atenção para a fragilidade do próprio material investigado. DNA antigo sofre degradação por calor, umidade, micro-organismos, luz e tempo. Por isso, a possibilidade de obter informação genética depende muito das condições de preservação e do controle de contaminação durante a coleta e análise. O livro associa essa limitação à ideia de que amostras biológicas bem preservadas com menos de cerca de 100 mil anos oferecem perspectivas mais realistas para estudo. Embora a preservação não seja uniforme e a pesquisa posterior tenha refinado métodos e cronologias. A consequência mais conhecida é a inviabilidade da fantasia de recuperar DNA utilizável de dinossauros não avianos, separados do presente por dezenas de milhões de anos. Essa discussão é importante porque transforma uma expectativa popular, alimentada pela ficção científica, em uma questão de química molecular e escala geológica. Um tecido aparentemente preservado não garante que sua molécula de DNA permaneça íntegra o suficiente para sequenciamento ou clonagem. Além disso, fragmentos recuperados precisam ser distinguidos de material moderno contaminante. Ao explicar esses obstáculos, a obra oferece uma lição metodológica ampla. O poder de uma técnica é definido tanto pelo que ela pode responder quanto pelas condições sob as quais sua evidência existe. A genética do passado exige protocolos rigorosos e conclusões proporcionais à qualidade do vestígio. Por último, Neandertais e espécies extintas entre inferência científica e limites da clonagem, o livro estende a investigação genética para além de crimes e biografias, abordando o destino dos Neandertais e a possibilidade de recriar espécies extintas. Esses temas têm em comum a tentativa de usar DNA para esclarecer relações evolutivas e imaginar intervenções sobre a biodiversidade perdida, no caso dos Neandertais. O interesse está em saber como grupos humanos antigos se relacionavam, quais diferenças existiam entre suas linhagens e o que a evidência genética pode acrescentar aos fósseis e artefatos. A discussão evita reduzir evolução a uma sequência simples de desaparecimentos, pois dados genéticos podem revelar relações mais complexas entre populações. Já a clonagem de espécies extintas apresenta uma questão distinta. Possuir alguma informação genética não significa dispor de um genoma completo, células viáveis, ambiente gestacional compatível ou condições ecológicas para reintrodução. O exemplo dos dinossauros torna evidente a barreira do tempo profundo, mas a reflexão vale também para extinções mais recentes. A obra, assim, separa curiosidade científica de viabilidade técnica. Ela mostra que a genética abre caminhos para reconstruir aspectos de linhagens desaparecidas, porém não elimina as exigências biológicas e éticas de qualquer tentativa de reprodução. Ao reunir evolução, conservação e clonagem, Maia reforça que o DNA não é um arquivo perfeito do passado nem uma tecnologia capaz de revertê-lo livremente. É uma fonte de dados poderosa, que precisa ser interpretada dentro de limites científicos concretos. Em conclusão, Detetives do DNA é indicado para leitores de divulgação científica que desejam entender aplicações da genética sem partir de formação especializada, bem como para interessados em história, arqueologia, epidemias e ciência forense. Seu principal benefício intelectual é ensinar a formular perguntas mais precisas sobre evidências em vez de perguntar apenas se o DNA resolve um mistério. O leitor passa a considerar de qual amostra ele veio, com que referência foi comparado, quais contaminações ou lacunas são possíveis e que tipo de conclusão o resultado permite sustentar. Essa é uma contribuição útil num contexto em que alegações genéticas frequentemente recebem autoridade excessiva no debate público. A obra também serve como porta de entrada para a pesquisa sobre DNA antigo, pois conecta mecanismos de hereditariedade a casos históricos concretos e reconhecíveis. Comparada a manuais de genética, destaca-se pela organização investigativa e pela linguagem narrativa, que torna visíveis as consequências humanas das técnicas laboratoriais. Comparada a relatos puramente históricos, diferencia-se por mostrar como evidências moleculares podem revisar hipóteses antigas. Há, contudo, um cuidado necessário em alguns casos e informações científicas podem refletir o momento de publicação e foram atualizados por pesquisas posteriores. Lido como introdução aos métodos e às perguntas do campo, e não como repositório definitivo de cada conclusão, o livro preserva sua relevância. Seu diferencial está em equilibrar fascínio pelos enigmas com atenção aos limites da evidência, mostrando que a genética é mais valiosa quando opera em conjunto com história, arqueologia e análise crítica. Se você quiser apoiar Ana Maia, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!